Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista, antifascista e antirracista, em prol da liberdade do povo brasileiro. Nós estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. E estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe e nos acompanhe ali pelo YouTube. É isso aí, minha gente. Na semana em que Curitiba comemora seus 331 anos com o slogan "O zelo pelo futuro é o melhor presente", o programa Vamos à Luta convida seus ouvintes para conversar sobre as enchentes cada vez mais comuns aí em Curitiba. Semana passada nós tivemos um exemplo claro e prático disso e pergunta: a gestão urbana está preparada para lidar de forma inteligente com os desafios climáticos? Então, para conversar sobre esse tema, convidamos Andréia de Lima, ela que é suplente a deputada estadual, promotora legal popular, defensora dos direitos humanos e conselheira externa da Defensoria Pública do Paraná, além de coordenadora nacional de políticas pela Rede Nacional de Mulheres Negras e liderança no bairro Parolim. Do mesmo lado, Murilo Noli, ele que é membro da Rede Curitiba Climática, RECC, e doutorando em gestão urbana pela PUC Paraná. Boa tarde, Andréia, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Vamos à Luta. Tá tranquilo para você? Tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí o som?
Tô sim, tô conseguindo ouvir, eu só tô com uma instabilidade na minha internet.
Tranquilo, tranquilo. De qualquer forma, estamos ouvindo sim, Andréia, tá tranquilo aqui o som. De qualquer forma, se porventura o seu sinal cair, a gente vai entrar em contato pelo telefone com você, que daí eu acho que talvez fique mais tranquilo, tá bom? É isso aí. Murilo, tudo bem com você? Tá me ouvindo bem? Como é que tá o som aí para ti?
Boa tarde a todos. Para mim tá extremamente perfeito. Vocês conseguem me escutar?
Conseguimos sim, tá ótimo o som. Então vamos lá, é bom que o som esteja bom porque esse assunto é pertinente, né? Tendo em vista, como eu falei ali no início do programa, na terça-feira passada as chuvas fortes aí acabaram acarretando alagamento em vários pontos da cidade de Curitiba, né? A Andréia está falando do Parolim ali, que de alguma forma é recorrente esses problemas. Então, eu queria perguntar primeiro para a Andréia, né? Para contar um pouquinho dessa situação, né? Que não é de hoje, né, Andréia? Esse problema já é antigo e vem afetando muito a população. Eu já vi em vários vídeos seus nas redes sociais de denúncia, você mostrando ali ao vivo o que estava acontecendo, vídeos posteriores às enchentes, muitas pessoas perdendo seus móveis, enfim, né? Toda aquela situação que acaba acontecendo com as pessoas que sofrem com isso. Então conta pra gente, Andréia, como que é essa situação, né? Como já acontece, como é que tá hoje em dia, enfim, explica um pouquinho para as pessoas entenderem a situação no Parolim especificamente.
Bem, primeiramente vou me apresentar. Eu sou Andréia de Lima, sou uma mulher preta retinta, tenho cabelo 4C pichain grisalho. Tô agora na cozinha da minha casa, no fundo uma parede azul, ao lado de uma porta. Bem, as enchentes aqui, elas vêm piorando cada dia mais, desde o início das obras intermináveis da gestão do atual Rafael Greca. E eles canalizaram rios, gente, concretaram rios, quilômetros e quilômetros de rios, dentro de uma cidade que se diz uma cidade inteligente, que não é pensada na população que mora às margens desse rio ou na redondeza. Há uns 4-5 anos atrás, as enchentes, né, antes da obra chegar até aqui ao lado da minha casa, mas já vinha ocorrendo, porque essa obra já tem início no Rio Pinheirinho, que pega ali região Novo Mundo, Fani, Lindóia, há mais de 10 anos. Então, eu já acompanhava pessoas que moram nessa região, que falavam que desde o início dessas obras, as suas casas continuam, pioraram a inundação das ruas e começaram a invadir essas casas. E outra coisa, eles canalizaram esses rios, fizeram muros, barragens de 2-3 metros, dependendo da região. A água que voltava pela rua e entrava no rio, essas águas não entram mais, porque os rios estão concretados, então não dá vazão. Algumas ruas foram asfaltadas, não fizeram boca de lobo, então não tem por onde escoar essa água fluvial da chuva. E só vem melhorando cada vez mais, até que as obras chegaram aqui na região do Parolim e Vila Guaíra, do qual vem complicando cada dia mais e mais e mais e mais. E não pensam na gente, não houve drenagem, houve na construção dessas obras há 4, 5 anos atrás. Foi construída porque na época de seca, que não havia chuva, essas obras ficavam paradas. E quando se iniciavam os períodos de chuva, essas obras voltavam a dar início, né? Voltavam à continuação da obra. E daí caiu muito concreto dentro do rio. Então, é um rio concretado por resto de obras, da qual não foi feita a retiragem desse entulho e do qual não houve uma microdrenagem para aprofundamento desse rio. Eles alargaram o rio, mas o rio ficou todo com a base dele de concreto. Então, o que a gente tinha, que a terra, que essa é a função da terra, que é drenar essas águas, e simplesmente isso não ocorre mais. Então, a gente está numa situação assim gravíssima, cada vez piorando, e agora com essa situação
a gente tá oscilando um pouquinho o sinal da Andrea. Acho que ela vai restabelecer ali, a gente vai dando continuidade. Não sei se já retomou, Andrea, não sei se você está me ouvindo, está travado. Tá bom, a gente vai restabelecer com a Andrea, mas eu já aproveito, né, a partir do depoimento da Andrea, da situação caótica ali que eles estão vivendo no Parolim, e muito delicado, né, porque acabam que, me parece, que eles impermeabilizam esse rio, né, tá, vão fazer uma obra, enfim, eu queria perguntar muito para a Andrea se eles já terminaram essa obra, se há aí uma posição da prefeitura em relação ao término disso. Porque, enfim, já faz muito tempo realmente, né? Algumas obras em Curitiba têm essa característica de demorar muito tempo, e isso acarreta um problema muito grande para a população. Mas, Murilo, então, puxando aí para você, né, a partir dessa questão da Andrea, vocês que estão acompanhando, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é, né, o RECC, né, a Rede Curitiba Climática. Andrea, você está me ouvindo? Retomou aí o sinal?
Agora sim, eu peguei aqui um telefone, mas dei com dados móveis, não sei até quando eu também vou conseguir levar a live.
Não, tranquilo, a gente vai te ligar a partir do primeiro intervalo aqui, daqui a pouquinho, e daí a gente continua tocando, que eu acho que vai ser mais fácil, até para a gente aproveitar mais, né, as suas informações. Mas eu só queria que você me falasse, Andrea, eu só peço licença para o Murilo, que eu estava fazendo uma pergunta para ele, mas para retomar com você. O que a prefeitura fala, Andrea, sobre essa situação, já que se arrasta tanto tempo, né? E não sabe se termina, se enfim, se terminou, e se terminou, parece que não é uma obra que foi bem feita. Eles têm alguma posição sobre essa situação, Andrea?
O meu sonho é que a prefeitura me respondesse, que as secretarias de obras aceitassem, porque a gente está tentando por Ministério Público, ouvidoria pública, a Defensoria Pública, e eles não marcam agenda com a gente. E daí, tipo, sempre protelando, já pelo... Gente, a gente começou a tentar uma agenda com eles quando hoje o deputado Goura era vereador da cidade de Curitiba. Desde lá a gente não consegue agenda. Nem a pedido do Ministério Público eles estão marcando agenda. Então, meu sonho é que pelo menos o prefeito instruísse, né, a sua assessoria de comunicação e respeitasse a gente enquanto morador, enquanto cidadão e eleitores dessa cidade, porque este ano é ano de eleição, então a gente sabe que as coisas aí talvez sejam um pouco mais sensíveis para eles, já que a casa deles não inundam, a casa deles não entram água de chuva, água de enchente, e também não destelham com a
com os ventos, e então são mil coisas que, por falta de uma excelente gestão pública, uma gestão que eu vejo muito enquanto mentirosa, porque houve situações de enchente em 2020 que nós estávamos com a casa alagada, eu mostrando vídeo, porque começa a chover, eu já entro mesmo para mostrar, porque ele diz que é fake news, que é mentira da população. A gente com a casa com 1,20 m de água, perdendo móveis, e ele falou, ah, é mentira, vocês estão mentindo. E, gente, não tem como mentir no ao vivo, sabe? Então, é um tremendo desrespeito a nós moradores, que só nos procuram em época de eleição, porque semana passada tinha equipe do prefeito aqui fazendo gravação. E só dando concluindo a minha fala de que não foi feita a microdrenagem, não foi feito nada, que as secretarias de obras não nos recebem de todas as formas. A gente já está entrando com uma denúncia através da ONU, porque se não entende a gente enquanto moradores dessa cidade, que se diz uma cidade smart city, uma cidade inteligente, uma cidade inteligente com uma gestão de um prefeito inteligente, não faz descaso com os moradores que sofrem todos os tipos de preconceito e racismo dessa gestão. Porque isso que enquanto atingia só a comunidade do Parolim, Guaíra, Uberaba, Boqueirão, que mora à margem do centro, dos rios, ok. E agora o que ele vai dizer para moradores da Água Verde? O que ele vai dizer para moradores da Rua Visconde de Nácar, Rua Fernando Moreira, que agora também está alagada? Ele não conseguiu resolver o problema da periferia, tipo, Lasques. E agora como que vai ficar o pessoal do centro? Será que agora a situação lá vai ser resolvida em questão de minutos? Mas para resolver lá, ele tem que atender a gente aqui, porque a chuva toda do centro deságua no Parolim. A chuva toda da Água Verde, do Santa Quitéria, do Barigui, deságua no Parolim. São os rios que deságuam aqui. E a nossa cidade, ela é toda cheia de rio. A Praça Rui Barbosa só alaga a região da Visconde de Nácar, porque na Praça Osório passa um rio. Na Rua 15 tem um rio. E ele, se ele não pensar em como favorecer a gente, não é nem favorecer, é simplesmente fazer o trabalho que deve ser feito pensando nessa população que é atingida. Aí quando a gente está com a nossa casa alagada, quando eu vejo que está chovendo, que entupiu na região do centro, eu falo, 20 minutos a minha casa vai estar alagada. Eu ainda que tenho uma rede grande de pessoas que me acolhem, que sempre está me acompanhando, que quando eu já mostro que está chovendo, o pessoal já vem para minha casa, já vem com balde, já vem com vassoura. Então eu tenho uma rede que me acolhe. Mas e outras mães que estão no seu horário de trabalho? As suas mães que a creche, às vezes, que geralmente a chuva, parece uma coisa combinada, é sempre final de tarde. Essas mães têm que sair correndo do seu trabalho, têm que pegar seus filhos na creche, porque os educadores têm que ir embora, e das escolas. Então, e são as ruas, geralmente, que também estão alagadas. Aí essas mães têm que, numa diária corrida de serviço, pegar seus filhos na creche, nas escolas, atravessar por essa enchente, ir para sua casa, chega em sua casa está alagada. Então, quantos problemas essas mulheres também enfrentam? Quantos problemas essas famílias enfrentam? E como que fica a situação? Porque, além de tudo, outra coisa que a prefeitura também não se preocupa e que eu venho cobrando é que não tem um projeto, um programa, não tem nada que fale sobre as doenças que essas enchentes trazem. Leptospirose. A gente... E agora no Parolim, porque depois de muitas vezes ter ocorrido as enchentes, a população se une, cata seus móveis que molharam tudo, e a gente fazia intervenções na rua, que ó, estamos tacando fogo no que foi molhado nosso, porque a gente está cansado, e tipo assim, por favor, vamos então intervir no trânsito para que tenha consciência, que as pessoas tenham consciência. Ah, mas o pessoal mora. Gente, não é 80, 70, 60% dos moradores que jogam lixo nas esquinas. São caminhões, carros de empresas que param na madrugada, cata todo o seu lixo do seu furgão e joga do lado do rio na nossa casa. Então o problema não é só da comunidade. E daí muitos da comunidade também, ai, eu sou legal, eu vou doar. Quando enviam doações em situações que não tem como essas famílias que tiveram suas roupas, seus cobertores molhados pela enchente e não tem condições rápidas de lavar e secar essas roupas, principalmente cobertas, né, e roupa de cama, recebe doações em situações assim, vergonhosa, suja, fedendo. E como que a pessoa vai pegar uma doação de uma roupa de cama fedendo ou de um coberto fedendo e vai cobrir seus filhos? Então, também tem que ter essa consciência. Ah, mas o povo está dando e tu está reclamando? Gente, ninguém dá lixo para ninguém. Já basta essa gestão atual dessa prefeitura, que tem total descaso há mais de 11 anos, que eu venho relatando isso, essas enchentes que vêm acontecendo, porque eu acho que em 11 anos já dava para esse prefeito, em duas gestões, ter se programado ao mínimo para tentar amenizar a nossa vida. Ter uma sensibilidade enquanto gestor, enquanto prefeito, para amenizar a nossa vida. Ah, mas daí vem doação do CRAS, do FAS. Gente, nem sempre o móvel que chega pra gente é de excelente qualidade. E a gente sabendo que o depósito do FAS, da FAS, lá no Campo Cumprido, está abarrotado de doações de excelente qualidade. Mas para a população aqui não chega. Aí, às vezes, a gente fala, pô, vamos então, vamos pôr uma comporta na nossa porta, vamos melhorar a qualidade de vida, vamos comprar uma pia legal. Mas hoje também sabemos que os materiais é tipo uns MDF que duas enchentes, acabou. Aí a gente mal terminou de pagar aquela pia ou aquela cama ou aquele guarda-roupa, já veio uma enchente novamente. Agora no final de janeiro, a gente teve 2 dias de enchente, de alagar a casa. Teve casa aqui que foi mais 1 metro de água. Não deu nem tempo do CRAS atender as famílias que tinham passado pela enchente de domingo, e na segunda-feira ocorreu enchente novamente. Então são várias questões aí que não tem uma equipe preparada e nem uma assessoria para responder essas famílias, essas pessoas que passam por esse descaso de falta de política pública eficiente. Aí agora vai vir dezenas de projetos dessa equipe aí que já está no poder e que passa de pai para filho, de vô para neto, e que não pensa na população, porque a casa deles e dos familiares ou de pessoas próximas passam por essa situação de enchente. E com a situação climática, a gente só sabe que isso só tende a piorar. Hoje ainda está chegando numa situação de alguns bairros do centro, Rebouças sempre houve essa situação também de enchente próxima à Unicuritiba, e vai ter que atingir o quê? O terceiro, décimo andar dos prédios da Batel, a gente não vai mais existir. Estaremos todos mortos, submissos pela sujeira e o descaso dessa gestão atual. Talvez eu tenha respondido.
Sim.
E acabei avançando um pouco mais.
Não, acho que contempla muito a sua resposta e traz muitos pontos para a gente debater aqui, né? Sobretudo porque tempo, né, hábil para poder desenvolver essas obras, como você bem disse, teve esse tempo, né, 10, 11 anos aí. E é engraçado, né? Eu acho que você falou uma questão muito importante. Agora que está aumentando, né? A crise climática cada dia está mais intensa e isso está se aflorando no centro. E agora você vê aí essa situação aparecendo no centro, né? E, obviamente, as pessoas vão cobrar também. E eu vejo o Greca responder as pessoas no Instagram, né? E ele sempre culpa a quantidade de chuva. Claro, existe uma quantidade de chuva, às vezes realmente ela tem um volume muito grande, mas não dá para colocar a culpa na chuva, né? A cidade é inteligente e a gente pensa que existe um tempo de governo justamente para ele pensar essas situações. O volume de chuva está aumentando, né? E agora eu quero até puxar para o Murilo, justamente para a gente falar também dessas questões. E eu queria te perguntar, Murilo, para você primeiro explicar o que é, né, o RECC, a Rede Curitiba Climática, né? Inclusive o pessoal... É interessante que siga essa página, porque eles têm feito um trabalho de pesquisa, com infográficos, vários estudos, né, que trazem o agravamento da mudança climática, sobretudo aqui na nossa cidade, focando aqui na nossa cidade, dividindo os bairros, enfim, explicando detalhadamente. Então, Murilo, explica pra gente um pouquinho o que é a RECC.
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.